Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa com a notícia do dia. Surpreendente? Para alguns sim, para outros não. Quem comunica é o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes.
Olá, torcedor do Fortaleza, comunicamos que Juan Pablo Vojvoda não é mais o técnico do nosso tricolor. Decidimos que é hora de encerrar esse ciclo, um ciclo extremamente vitorioso. Vojvoda ajudou a transformar o Fortaleza e o futebol cearense. Conquistou títulos e nos levou a competições internacionais. E conquistou também o carinho do torcedor, com seriedade, ética e trabalho. Porém, o futebol exige decisões difíceis. E entendemos que é o momento de promover uma mudança necessária.
Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. Brenda Balbi está comigo até as 6h30 da noite, uma era praticamente, essa do Vojvoda no Fortaleza. Tem aqui os números do técnico com a camisa do tricolor. Bom, 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. O clube não vencia há 9 jogos, sendo 6 derrotas consecutivas. Tudo bem, Brenda Balbo? Chegou ao fim, Vojvoda no Fortaleza. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente. É isso, né? Foram muitos jogos, como você bem colocou, 310 jogos à frente do Fortaleza. O próprio presidente do Fortaleza citou, né, a importância do treinador ao longo desse tempo na frente da equipe. Mas realmente ciclos se encerram, né? Não vinha fazendo ali uma excelente campanha, principalmente nessas 6 derrotas consecutivas dos últimos 9 jogos sem vitória. Então, realmente, eu acho que o relacionamento ele vai desgastando e aí não adianta também ficar empurrando com a barriga. Foi o melhor para as duas partes, para o Vojvoda. Em breve, com certeza, veremos ele no comando de algum outro time. E pro Fortaleza, para seguir aí, tentando se manter como uma grande equipe do Nordeste.
Ciclos se fecham, mas o Vojvoda, considerado o maior técnico da história do Fortaleza, chegou em maio de 2021, conquistou 3 campeonatos cearenses, 2021, 22 e 2023, 2 Copas do Nordeste, 2022 e 2024. Além disso, levou o tricolor cearense a uma semifinal de Copa do Brasil em 2021. Classificou Fortaleza para 3 edições de Taça Libertadores da América, 22, 23 e 25. Foi a uma decisão de Sul-Americana, ficando com o vice-campeonato em 2023, além de ter terminado 2 vezes o Campeonato Brasileiro no G4, 2021-2024. Histórico realmente o que fez o Juan Pablo Vojvoda. Bom, mas ontem teve o Clássico Rei e o Ceará venceu. Então a queda do Vojvoda se deu principalmente à vitória do Ceará com o gol do Galeano. O Ceará subiu na tabela do Brasileirão e após a partida o técnico Léo Condé falou sobre o apoio da torcida do Vozão na partida de ontem e projetou os próximos compromissos da equipe.
Sem dúvida nenhuma, a vitória é importantíssima. Realmente, né, analisando por esse lado, né, a gente foi visitante hoje, né, mas a gente se sentiu totalmente acolhido, né, nossa torcida veio até em razão da possibilidade de vir só 40%, mas veio e compareceu, incentivou a equipe do primeiro ao último minuto e a equipe se sentiu também jogando em casa e realmente a competição é muito difícil, né? Cada ponto conquistado tem que ser muito comemorado, porque é muito difícil no Campeonato Brasileiro você vencer os jogos, independente das equipes que brigam em cima, brigam embaixo, e principalmente o clássico, né? Por tudo aquilo que ele representa. Então, pensando na competição como um todo, sem dúvida nenhuma, uma vitória importantíssima, haja vista que a gente tem jogo a menos, jogo a cumprir contra o Fluminense. Temos agora um adversário muito difícil pela frente, que é o Corinthians, e depois a gente sai para jogar contra o Internacional. Então, pensando assim, saindo do contexto do jogo em si e pensando no campeonato de uma maneira macro, com certeza uma vitória que nesse momento nos dá uma tranquilidade e, acima de tudo, uma confiança muito grande.
O outro lado do clássico, daí o Léo Condé, 1-0 para o Ceará sobre o Fortaleza, Ceará nono colocado com 18 pontos. Quem vence o clássico tem uma semana tranquila, né, Brenda?
Não tem jeito. Com certeza, não tem jeito. Perder um clássico é sinônimo de semana turbulenta, vão caçar crise em tudo, mas tudo bem que pro lado do Fortaleza é uma situação realmente delicada, já que o time tá na zona de rebaixamento, né? Tem apenas 10 pontos na competição, então realmente precisa aí se reformular o mais rápido possível para quem sabe, conseguir sair do Z4, né? E permanecer na elite do futebol.
São 6-6.
O melhor da rodada.
E o final de semana foi marcado pelo retorno do Brasileirão, o início da Copa América Feminina e também a decisão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quem conta o melhor da rodada é o Rodrigo Campos. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço para você, muito boa noite, André Marques, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Olha, muitas coisas interessantes nessa rodada, nesse final de semana pelo Brasil e pelo mundo. Campeonato Brasileiro, obviamente, eu destaco a vitória do Flamengo no sábado sobre o São Paulo, 2-0. O Flamengo, líder da competição, com 27 pontos, mesmo número de pontos que o Cruzeiro, que ontem foi avassalador contra o Grêmio, numa impiedosa goleada de 4-1. E logo abaixo vem o Bragantino, que ontem derrotou na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, o poderoso Timão, pelo placar de 2-1. Esses são os três destaques, não posso esquecer, é claro, da vitória do Botafogo contra o Vasco da Gama, também no último sábado, 2-0, também bem interessante, o Botafogo muito melhor que o Vasco. Agora, é inegável que o grande destaque fica por conta da decisão do Mundial de Clubes. Olha, o Chelsea, André, realmente surpreendeu. É claro que todos nós sabemos que o Chelsea tem uma grande equipe, mas vencer do poderoso Paris Saint-Germain já não é uma missão tranquila. Vencer com a autoridade que venceu, André, foi uma surpresa muito agradável ver a forma como o Chelsea se comportou dentro de campo durante os 90 minutos, sendo integralmente superior ao Paris Saint-Germain. Parabéns ao Chelsea, uma vitória incontestável, linda e que com certeza faz a gente repensar. Essa coisa de favorito no futebol é no mínimo estranha, né, André? Talvez por isso, por essa imprevisibilidade, que esse esporte é cada vez mais apaixonante. Forte abraço, André!
Valeu, Rodrigo Campos. Realmente, ontem o Chelsea surpreendeu meio mundo, né? Ou o mundo inteiro, né? Porque o PSG campeão da Champions, o Chelsea era visto como uma prateleira abaixo, mas a verdade é que o Palmer, e acho que a entrada do João Pedro foi algo muito importante pro Chelsea crescer de rendimento nessa Copa de Clubes, hein, Brenda?
Total, André. O João foi uma peça ali extremamente necessária no momento em que o Chelsea precisava na competição, né? Mas, olha, vou te confessar que para mim também foi uma surpresa grande. O Chelsea não foi regular na competição, né? Foi crescendo ali nos momentos finais e não à toa venceu a final com muita autoridade.
Mas no primeiro tempo.
Mas você esperava isso?
Não, acho que ninguém, né?
Ninguém esperava ninguém. Isso, né? O que quebrou de banco é brincadeira.
Com certeza.
Mas, de fato, o Chelsea mostrando aí que o futebol se ganha dentro de campo, né? Tinha muita especulação a favor do PSG e etc, que inclusive tem um elenco gigantesco, né? Estelar, podemos dizer, mas que dentro de campo não foi mais eficiente do que o Chelsea e levantou o caneco aí nessa primeira edição de Copa do Mundo de Clubes.
Que venha 2029 a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora falando do Brasileirão, né? O Flamengo venceu o São Paulo no sábado, mas o que menos se falou foi a vitória, porque as tretas tomaram conta do noticiário. Pedro contra Felipe Luiz, Felipe Luiz contra Pedro. Entendam como quiser. O Rodrigo Ricardo traz a situação atualizada pra gente. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. líder do Brasileirão após a vitória por 2-0 sobre o São Paulo, era para estar tudo numa boa no Flamengo. Mas a crise da vez é Pedro. O atacante do Flamengo não foi relacionado para a partida no último sábado no Maracanã e foi duramente criticado por Felipe Luiz. O técnico disse que Pedro teve durante a última semana comportamento lamentável e que beirou o ridículo.
O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, é indiscutível.
Pedro reuniu-se hoje a portas fechadas com o elenco flamenguista, mas sem a presença do treinador. Em seguida, publicou nota, na qual diz, abre aspas, assumo que durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara. Mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado, internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa, fecha aspas. Como Pedro lembrou em nota, o Fla encara o Santos pelo Brasileirão. O jogo acontece na Vila Belmiro às 8 da noite desta quarta e vai ter transmissão da Rádio Nacional. Mas saindo do profissional, também há novidade nas categorias de base do clube, com a chegada do novo diretor, o português Alfredo Almeida, e do técnico do sub-20, Bruno Pivetti. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu. O Brenda Balbi, como é que você encara, como é que você enxerga essa treta Felipe Luiz-Pedro?
André, pro Felipe Luiz ter feito o que fez numa coletiva de imprensa é porque internamente já tinha tentado ser resolvido e não conseguiu.
Com certeza.
Para ele chegar ao ponto de expor para todos o que estava acontecendo internamente é porque numa conversa tete a tete não funcionou. Então eu tô muito do lado do Felipe Luiz nessa treta e aí a gente até pode relembrar outras ocasiões que já aconteceram com o próprio Pedro, né? O caso lá que ele foi agredido no vestiário, outras situações, saiu mal do Fluminense. Aí a gente começa a ligar um ponto no outro, né? E a pensar, tipo, eita, aqui tem coisa.
Alguma coisa acontece.
Aqui tem coisa. Exatamente. Porque não é possível, né, que todas essas coisas aconteçam e o jogador ainda seja o bonzinho e o vítima da história. Não tem como.
Não dá, né?
Então, assim, a minha surpresa e a minha frustração até é que o Pedro é um jogador excelente. Dentro da área, o cara é um farejador de gol. Ele sempre tá muito bem posicionado. É um cara que sabe fazer gol. Faria muita diferença, até quem sabe, pra nossa seleção brasileira. É. Mas se o cara não quiser, irmão, aí não tem quem possa ajudar.
E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, o jogo é quarta. A reapresentação do elenco do Flamengo foi hoje. Ele vai ter 2 dias pra treinar em alto nível pra ser relacionado.
É.
Será que o Felipe Luiz relaciona?
Não sei.
É pouco
pode,
tempo.
Eu acho que pode acontecer dele não ser relacionado de novo.
Porque se ele não foi relacionado pra sábado porque treinava abaixo... hoje é um treino mais regenerativo.
Sim.
Tudo bem que ele não jogou, então ele foi pro campo e teve mais desenvoltura, provavelmente. A gente não tem acesso mais aos treinamentos. Amanhã já é um treino de véspera de jogo.
Uhum.
Já não é mais aquele treino tão intenso assim.
Sim.
Também.
Zero intenso, na verdade.
Então, amigo,
né?
Que tempo ele vai ter pra mostrar? Pra quarta-feira não dá tempo.
De repente, é ele lutar aí durante a semana pra tentar o jogo do final de semana. Porque pra essa quarta, eu acho que realmente...
Se o Felipe Luiz relacionar, de repente ele vai se contradizer.
É. Não sei, mas de repente ele pode relacionar pra não perder o jogador por completo. É? Causa, hein? Causa. Ainda bem que eu não sou ele.
É verdade, eu queria ser. Juro, ainda mais com a conta bancária, a história dele
não,
no futebol.
Não, peraí. Não, mas se a gente for colocar pra esse lado aí, aí a gente comete loucuras.
Bom, vamos ver os próximos capítulos de Flamengo, Felipe Luiz e Pedro. Bom, e quem tá na cola do Flamengo é o Cruzeiro, né? O Flamengo é o líder do campeonato, mas o Cruzeiro ontem sacudiu o Grêmio e tem jogador arrebentando. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vencer o Grêmio por 4-1 no Mineirão e empatar em número de pontos com o líder Flamengo, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, analisa a vitória convincente.
Uma paragem não era benéfica, agora não era para nós, não era para o Grêmio também. Nós conseguimos, nesta paragem, fazer jogos de treino, aumentamos a intensidade do trabalho para tentar recuperar um pouco os dias de férias que demos, e já tínhamos visto no backfield do jogo dos argentinos que a equipa já estava começando a responder, principalmente no segundo jogo, e hoje acabou por dar uma boa resposta. Os jogadores estão de parabéns pela atitude, pela forma que eles abordam o jogo, na procura da bola quando não a têm, na forma de que são organizados quando temos a bola, e o jogo coletivo, e os jogadores estão de parabéns.
Leonardo Jardim foi questionado se o Cruzeiro se credencia como um dos favoritos ao título do Brasileirão.
Não, eu acho que nós temos que ser muito honestos com toda a gente. Eu acho que as equipas que tiveram no Mundial foram equipas que representaram bem o Brasil, são equipas que têm um elenco, como mostraram, algumas chegaram à meia-final da Copa do Mundo, são equipas que têm muitas soluções, estão a trabalhar nos últimos anos. Qualquer uma das quatro ganhou quatro Libertadores, não é? Ganhou o Fluminense, ganhou o Botafogo, ganhou o Palmeiras, ganhou o Flamengo. São equipas que, em termos historiais, em termos de processo, que isto é importante, o processo está mais avançado do que o nosso. Neste momento nós temos os nossos objetivos bem definidos, mas, como eu já vos disse, no fundo, se a gente puder ficar em terceiro, não queremos ficar em quarto. Se queremos ficar em segundo, não queremos ficar em terceiro. Mas não podemos hipotecar ou criar expectativas que o Cruzeiro foi feito para ser campeão. O Cruzeiro não foi feito. O Cruzeiro foi feito para ser uma equipa competitiva e para chegar à Libertadores. É este o grande objetivo do clube e aquilo que foi me proposto.
Pelo lado do Grêmio, o treinador Mano Menezes comenta a derrota fora de casa.
Vamos falar em peças hoje é não assumir a responsabilidade da gente. Não faço isso, nunca fiz e não vou fazer, muito menos em cima de um 4-1. Nós poderíamos ter feito melhor. Perder para o Cruzeiro num jogo no Mineirão ou ganhar do Cruzeiro num jogo da Arena é absolutamente normal, faz parte da história, da grandeza das duas equipes, mas acho que perdemos de uma maneira que não é a cara que eu quero para a equipe. E é isso que nós vamos resolver.
O Grêmio volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Alianza Lima no Peru em partida válida pela Copa Sul-Americana. Já o Cruzeiro encara o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira. Valeu, André!
Valeu, meu querido Rafael Monteiro. E aí, Brenda Balbi, o Cruzeiro é a grande surpresa positiva desse Campeonato Brasileiro, hein?
Sim, grande surpresa mesmo, porque o início da temporada não foi bom para o Cruzeiro, né? Apesar de ter ido muito forte para o mercado, dentro de campo os resultados não estavam vindo, então agora parece que o time já está encaminhado, né? Já está ali enxuto dentro de campo. Vamos ver se consegue se manter até o final da competição na briga ali, né? Pelo título. Acho difícil, acho que ainda tem muita coisa para acontecer na competição. Acho que o G4 ainda vai mudar bastante, porque sempre acontece, né? Claro que tem alguns times que conseguem decolar desde esse momento, desse momento de meio, né, do campeonato, podemos dizer assim, mas acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas que é um time que tá surpreendendo positivamente e que o torcedor do Cruzeiro já esperava isso desde o início do ano, de fato, tá acontecendo.
Com certeza. Bom, são 6:19.
Momento estádio
com Wagner Gomes.
Estão definidos os confrontos para as quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. O Brasil somou 11 vitórias em 12 jogos, terminando esta fase na segunda colocação. Vai pegar a Alemanha nas quartas de final. Passando, o Brasil jogará a semifinal contra o vencedor do jogo entre Japão e Turquia. Na outra chave, a Itália enfrenta os Estados Unidos. e Polônia à China. Os confrontos estão marcados entre 23 e 27 de julho, na cidade de Lodz, na Polônia. A terceira semana da Superliga Masculina começa nesta quarta-feira. O primeiro jogo do Brasil é contra a Argentina, à meia-noite. A seleção masculina está liderando a competição com 20 pontos. Venceu 7 dos 8 jogos. A Polônia está em segundo lugar com 18 pontos. A seleção brasileira de atletismo participou do Grand Prix Sul-Americano em Cochabamba. No último dia de competição, Ana Carolina de Azevedo venceu os 100 e 200 metros rasos. O Brasil ainda conseguiu uma prata com Victor Assis no salto em distância e na mesma prova Gabriel Luiz Bosa ficou com o bronze. E Lucas da Silva foi medalha de bronze nos 200 metros rasos.
Tá na hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Luciana Zogaib conta os detalhes da estreia do Brasil na Copa América. Boa noite, Lu.
Fala, André. Boa noite pra você e todo mundo que nos ouve aqui no Mundo da Bola. A seleção brasileira estreou ontem, né, pela Copa América. A seleção brasileira que busca o nono título da competição fez sua estreia diante da Venezuela. E eu confesso pra você que eu esperava bem mais, né, da apresentação da seleção brasileira nesse jogo de estreia. Tudo bem, a gente tem que levar em consideração que existe o fator altitude em Quito, que existia também toda essa questão da estreia, né, o Brasil carrega aí todo o favoritismo da competição, querendo ou não, tem um peso de você começar bem. Porém, e enfrentar um adversário onde o Brasil tem um histórico muito positivo. Até então, 9 jogos, 9 vitórias, somente um gol sofrido. Mas a gente sabe também que o futebol, tanto mundialmente como também aqui no continente sul-americano, está evoluindo. A seleção da Venezuela, no seu elenco, possui 11 jogadoras que atuam fora da Venezuela, atuam pela Europa, pelos Estados Unidos, então, e tem hoje o comando também do técnico Ricardo Belli. A Venezuela fez um bom jogo, tentou dificultar a vida do Brasil, que me pareceu um pouco desconcentrado na partida. Não sei se por conta desse favoritismo a seleção não entrou tão ligada como a gente viu em outros jogos, né? Diante principalmente de Espanha, Estados Unidos, a própria França, onde o Brasil acabou levando a virada. O Brasil fez um jogo bom no início. Então, eu acho que faltou um pouco de concentração para as nossas jogadoras e também no aspecto tático faltou um pouco de trabalho de meio campo. A Marta não esteve num bom dia, o Brasil estava com um jogo muito espaçado, abusando dos lançamentos longos, da defesa direto para o ataque. Faltou trabalhar um pouco melhor essa bola, faltou ter um pouco mais de calma, tranquilidade. Então, a expectativa é que o Brasil evolua. Foi bom porque venceu por 2-0, Amanda Gutierrez fez o primeiro gol, Duda Sampaio no final do jogo ampliou, fez o placar para o Brasil. Brasil que está na segunda colocação do Grupo B, o Paraguai goleou a Bolívia por 4-0 e por isso ocupa a primeira posição. Na próxima rodada, que vai acontecer quarta-feira, o Brasil vai enfrentar a Bolívia. Diante da Bolívia, a superioridade que se espera é muito maior. E aí, sem o peso da estreia, um pouco mais adaptado à questão da altitude e após, né, passar por esse primeiro jogo, com certeza o Arthur vai corrigir todas essas questões. A expectativa é sim que o Brasil possa fazer uma atuação ainda melhor. A gente está de olho nessa Copa América, jogos estão passando na TV Brasil, então tá bom demais. Valeu, beijo para vocês.
Valeu, Luciana. E a Brenda estava na transmissão ontem comentando o jogo. Estava aqui no off conversando com ela. O Brasil começou muito mal a partida. Tem a ver com a altitude, Brenda?
Acredito que sim, André. Via-se claramente que as jogadoras estavam tendo muita dificuldade ali em executar as jogadas, né? Principalmente quando tinha que colocar uma bola um pouco mais esticada, levar ali a bola dominada perto ao pé. Elas quase sempre, principalmente no primeiro tempo, estavam errando muita coisa que geralmente não erram. Então eu tenho pra mim que com certeza a altitude foi um fator que determinou ali o início de jogo do Brasil, da seleção brasileira. A gente sabe que vai evoluindo, né, ao longo da competição, até porque vai se adaptando à altitude, mas esse primeiro jogo acho que deixou muito a desejar justamente por isso, por não ter se adaptado. A maioria dessas jogadoras não atuaram, nunca tinham atuado na altitude, e isso faz diferença.
Voltando a falar de futebol brasileiro masculino, o Botafogo realizou a apresentação oficial do técnico David Ancelotti hoje à tarde no Rio de Janeiro. E o filho do treinador da seleção brasileira garantiu que está completamente focado no glorioso.
Eu sou o treinador do Botafogo. minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube agora até o final da temporada. Eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Não estou pensando em outra coisa. De cara à Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, mas agora eu só vou estar feliz de ser o treinador do Botafogo.
E aí, Brenda Balbi, esforçado ele é, inteligente também, porque aprender a falar um novo idioma em tão pouco tempo, parece que em 2 meses ele aprendeu e tá falando muito bem, fluente.
De fato, André. Tudo bem que o espanhol e o português dá pra dar uma enganada,
mas
né?
Mas ele é italiano.
Meu Deus, é verdade. Não, não é tão sequelei, fácil assim, não. Sequelei. É realmente muito difícil, gente. Pera aí, é uma coisa realmente muito difícil uma da outra. Bem distinta, né, no caso. Mas, de fato, um cara que acompanha o pai desde sempre, eu acho que nesse quesito é um ponto positivo, porque o Ancelotti é um dos treinadores, um dos melhores treinadores do mundo, e o David, ele tá ali na sequência do dia a dia, né? Entende como são os processos de treinamento, então eu acho que ele chega muito bem pro Botafogo. Acho que é um momento interessante pra equipe carioca, né? Tudo bem que vai precisar ir ao mercado, e aí eu acredito que já com o dedo do David para fazer essas escolhas, mas eu tenho certeza que vai ser uma passagem muito interessante desse treinador que assume aí pela primeira vez nesse cargo.
Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brendinha.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola com o gol nacional, os gols da vitória do Brasil no futebol feminino e da vitória do Flamengo sobre o São Paulo no Brasileirão. Um abraço, galera. André Marques.
Tchau. O gol nacional.
Maravilha, vem Flamengo aí com Plata. Inversão de jogo é boa para Wesley, bico da grande área, marcação em cima por ali do Enzo, ele toca curtinho, Luiz Araújo pintou, bateu, golaço! Não comemora, é lei do ex do Maracanã, ele é cria de Cotia, ele é cria do São Paulo, ajeitou o corpo, pé esquerdo, gaveta, colocou no ângulo direito do goleiro Rafael, que pulou e nada pôde fazer. O Flamengo abre a contagem no Maracanã, mais líder do que nunca. Luiz Araújo, camisa 7, ele escreve no placar da Nacional. Flamengo 1, São Paulo 0. Correndo atrás o São Paulo. Lançamento longo para o Alacian. Corta a defesa do São Paulo. Ela fica com o Flamengo. O Alacian deixa a jogada para o Plata. Tá pedindo o Luiz Araújo. Bola para ele. Será que vem o segundo? Dentro da área. Balançou. Bateu. Salvou o goleiro. O Alacian. É gol! Gol! Aproveita o rebote do goleiro Rafael, dá números finais ao jogo, jogada mais uma vez do Luiz Araújo, dominou no bico da grande área, pela direita, trouxe pro meio, bateu, deu rebote o Rafael, o Alacian explodiu a rede do São Paulo, faz o segundo gol rubro-negro no Maracanã, líder, 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 muito líder o Flamengo, 52, 52 do segundo tempo, o Alacian, camisa 64, Flamengo 2, São Paulo 0.
Luciana Zocaibe.
Esticada é boa, Gil. Tem Amanda Gutierrez no meio, passa pra ela. Gil de cabeça, boa bola, Duda de frente pro crime! Gol! É vocês frente a frente.